Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Temporada 2015 aqui do Rock Flu sendo declarada oficialmente aberta, com mais essa edição que vai pro ar aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Temos aí um 2015 pela frente, Sérgio, tem tudo para ser um ano excepcional aí em termos musicais, né? Não bastasse uma enxurrada de shows avulsos já sendo anunciados aí de bandas de todos os estilos aí, para todos os gostos, enfim, ainda vamos ter de lambuja vários festivais, né, cara? Teremos novo Rock in Rio, vai rolar também um Lollapalooza, um novo Monsters of Rock aí, enfim, só pra citar aí alguns. Aliás, a escalação desse Monsters of Rock 2015 tá uma loucura realmente, mas eu só não sei se vai ser um ano tão bom assim nos gramados, né, como vai ser certamente aí nos palcos. Afinal, vivemos dias turbulentos nas Laranjeiras, período meio chatinho aí de transição após a saída do patrocinador Master, né? E aí já viu, rola aquele tradicional festival de besteiras que assola o Laranjal, que é uma festa, digamos assim, já tradicional de início de ano, geralmente patrocinada aí pela Flapres, né? Mas enfim, se de rock and roll vamos ter certamente um ano muito bom, não se sabe ainda exatamente como será o lado do Fluminense nessa história toda, mas aqui no Rock Flu, pelo menos, de alguma maneira, estamos tentando fazer a nossa parte aí, começando os trabalhos por aqui esse ano com um especial 100% dedicado ao Pink Floyd, uma das bandas mais importantes aí de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, da história da música. Quer dizer, tentando começar aí com o pé direito realmente, né, Serginho, para ver se ajuda um pouquinho aí a maré.
É isso aí, Gustavo. Saudações aí pro pessoal, especial Pink Floyd, que a gente estava devendo, né, já há algum tempo. Em termos de rock and roll, esse ano promete muito. Hoje mesmo saiu uma nota confirmada em novembro no Pearl Jam. Temos aí o Rolling Stone, CDC, realmente, musicalmente falando, tá uma maravilha já na seara aqui do Pink Floyd. O Gilmour deve lançar um solo no segundo trimestre. Vamos rezar para ele aparecer pelo Brasil, já que ele não por aqui. Em relação ao Pink Floyd, tá muito complicado. Na verdade, tem essa bagunça toda aí em relação à federação estadual aqui do Rio de Janeiro. Esse campeonato carioca está cada vez mais complicado, mas enfim, vamos tocando o barco aí, recebendo aqui um super convidado, né, Gustavo? Nosso parceiro, camarada aí do Panorama Tricolor, Paulo Roberto Ander. Ander, meu amigo, seja super bem-vindo mais uma vez aqui pelo Rock Flu e saudações tricolores.
Meus queridos, eu que agradeço sempre a oportunidade, não somente de conviver com vocês, como essa seara toda da questão da música, do Fluminense, enfim. É um abraço total para toda a turma do Rock Flu e para os ouvintes. É uma honra estar aqui acima de tudo. Eu só tenho a agradecer por voltar, né? Porque sou fã, já gravei e estou de volta.
Beleza. Bom, vamos começar o papo aqui, André, dando uma pincelada rápida justamente sobre essa crise aí, ou suposta crise, a qual eu me referi aí na abertura do programa. Celso Barros aí é o novo Darth Vader, né, cara? Muita indefinição em relação ao elenco, né? A cada dia um boato novo surgindo na mídia. Até o nosso Conca aí, quem diria, de super-herói, de uma hora para outra, vira super-vilão aí do universo Marvel. Já com o Fred acontece o contrário, né? De vilão passa herói num piscar de olhos aí, informações totalmente desencontradas o tempo todo. Mas em resumo, meus amigos, pelo visto, no mundo rock a gente tá bem aí em 2015, né, André? Mas e nos gramados, cara? O que esperar desse 2015?
Olha, Gustavo, é um ano que a gente precisa ainda esperar para saber onde vai dar. É claro que existe a expectativa, o Fluminense renovou totalmente seu time, né? Seu time base. Eu estive nas Laranjeiras recentemente para assistir o jogo treino contra o time do Cabo Friense, e o que mais me chamou a atenção é que boa parte da torcida não conhecia o nome de quase nenhum jogador. As pessoas perguntavam assim, quem é aquele fulano? Esse aqui. Ou seja, tem muita indefinição, jovens jogadores foram trazidos de acordo com a nova realidade econômica do clube. A gente vai esperar, o Fluminense tem uma tradição de andar bem com equipes mais modestas, assim foi durante toda a história. É claro,
é
uma parte da torcida está acostumada com os medalhões do antigo patrocinador, enfim. Mas é um novo momento, a gente tem que saber vivenciar isso. Eu espero melhor, eu espero um ano humilde, um ano de cabeça erguida e que o Fluminense consiga montar uma base nesse novo caminho que ele estabeleceu. Cara, para fechar sobre a questão da crise, existem dois tipos de crise, Gustavo. Uma delas é que a gente vive no Fluminense, que vem em situações pontuais, e outra é criada pela imprensa, que é 24 horas, 365 dias por ano. Por eles, a gente estaria na sexta divisão.
Com sorte.
Com sorte. disputando a sétima para subir para a sexta.
Exato.
Bem lembrado. Dureza.
Sempre foi assim, gente, o tempo todo. Pode pesquisar aí, mídia, jornais de 10, 20, 30, 40 anos. Os jornais de 40 anos atrás falam da soberba do Fluminense em campo, acreditem.
É, o André definiu bem, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho aí, pelo menos uns 30 dias, para ter noção do potencial. Aí tem alguns que realmente a gente acredita que tem potencial, tem a garotada vindo da base aí, né? O Gerson, o Marlon, que já é uma realidade, quem sabe o Kennedy vai vingar. Agora, os outros realmente, no mínimo 30 dias para a gente tomar pé da situação. Ainda tem o Cristóvão, que, na minha opinião, não tinha que ter ficado, mas ficou, vamos apoiar isso aí. Eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho.
É, bom, seja como for aí, o torcedor do Fusão precisa entender, né, também esse momento aí pelo qual o clube passa. O pessoal está entrando muito na pilha aí, geral, e colaborar também, indo aos jogos sempre que puder, associando-se ao Fluminense. Ato que assume cada vez importância maior, né? Está aí o sócio futebol com valores plenamente acessíveis. Eu, sinceramente, não consigo entender muito o torcedor que ainda não se associou, enfim, mas cada cabeça uma sentença. Não quero entrar aqui nesse mérito, né? E principalmente a gente consumir os produtos dos nossos novos patrocinadores, né, Wander? Eu experimentei, por exemplo, cara, anel de Lula lá da Frescato, acompanhado de um Guarapita, ficou top de linha aí. Acho que harmonizou legal. O torcedor do Fluminense precisa justamente disso nesse momento, né, cara? Harmonizar.
Olha, eu fiquei meio contrariado com a tua solução.
Mas, enfim, eu acho que todo mundo tem que consumir bastante Frescato mesmo. E recomendo a todos os tricolores: comprem lombo de bacalhau salgado da Frescato. Opa. Excelente guarita, está à disposição e tem tudo a ver com esse momento de discussão no futebol carioca.
Boa, muito boa, André. E vamos aproveitar então e vamos logo começar com o rock and roll aqui na caixa. Sequência matadora para iniciar o programa. Vamos lá escutar Pink Floyd com Astronomy Dominant, do primeiro LP deles, do sensacional The Piper and the Gates of Dawn. Depois vem Set the Controls to the Heart of the Sun, Psicodelia Pura, do LP A Soulful of Secrets. E depois Summer of 68. Essa é uma pérola do tradicional disco da vaca, o popular Atom Heart Mother. Vamos lá, som na caixa. Stars can fly.
Thank you.
Bom, minha gente, bloco de abertura desse especial Pink Floyd, programa de estreia da temporada 2015 aqui do Rock Flu, tendo ido para a área e montando o set, tendo como ideia central uma perspectiva cronológica, né, da banda, enfim, para poder começar a conversar aqui sobre Pink Floyd. Então a gente começou bem lá pelo início da carreira, desses caras. E vamos falar um pouquinho sobre esse álbum de estreia, né, que tem a figura muito marcante do Syd Barrett, né, André?
Não, sem sombra de dúvidas, né? O Syd Barrett certamente foi a mais marcante figura efêmera do rock and roll. E eu digo efêmera não pelo seu trabalho, porque o simples fato de conceber o Pink Floyd já o tornou eterno. Mas efêmero no sentido da presença física dele, né? É uma pena que o rock and roll tenha perdido desde cedo essa figura por causa dos problemas de saúde que ele veio enfrentar, ou seja, ele mesmo acabou não usufruindo dos louros da carreira, de tudo que significou o trabalho dele. Agora, é importante dizer o seguinte: o Pink Floyd com o Syd Barrett ia ser provavelmente a maior das bandas psicodélicas do rock and roll. Quando há a mudança por conta da questão de saúde, entra o David Gilmour e a banda começa a tomar aos poucos outros rumos, né? Até álbuns que vocês vão falar fatalmente, como Middle e depois o Dark Side of the Moon, aí, meu amigo, o Pink Floyd ganha o espaço, né? E quando ganha o espaço, não há mais limites.
É interessante que o Gilmour foi quem deu aulas, né, de violão do Syd Barrett, cara. Eles se conheciam antes, enfim, tem essa curiosidade aí também que é interessante, né, Sérgio?
Eles eram super amigos, né? Reza a lenda que o Syd Barrett indicou o Gilmour pra banda, né? Quando a coisa começou a ficar complicada e não sei o que, eles foram pescar o Gilmour justamente daí. E o André falou muito bem: a alma do Pink Floyd, o criador do Pink Floyd, é o Syd Barrett.
Pois é, né, cara? Mas aí você imagina o seguinte: antes da coisa ter ficado completamente preta, ainda havia expectativa, preta sem qualquer conotação racista, pelo amor de Deus, gente. Havia expectativa, havia possibilidade do Syd Barrett permanecer como um compositor, né? Como um composer, um paralelo, que ia continuar produzindo e dirigindo a banda, mas sem participar dos shows. Só que aí deu água, né? O problema dele era muito mais sério do que a gente imaginava e, enfim, isso foi uma pena. Mas curiosamente acabou sendo uma guinada da banda para outro caminho que não teve mais volta nem limite e não tem até hoje.
É. Só uma curiosidade aí, né? A gente vai falar sobre cada álbum um pouquinho, enfim. Mas no Assoalho Full of Secrets, né, que é o segundo álbum, essa faixa que rolou, a Set the Control to the Heart of the Sun, tem essa curiosidade, é a única faixa na história do Pink Floyd que traz o Syd Barrett junto com o David Gilmour dividindo as guitarras, cara. É um lance interessante porque o Gilmour entrou pro Pink Floyd, o Barrett ainda estava naquela, né, alguns meses antes dele sair, estava vazando, não tinha vazado ainda.
Sim. Ele permaneceu ali orbitando, até porque a banda sabia da importância dele, de
sim,
tudo, né?
Isso.
Só que depois o problema acabou levando o Pink Floyd a um outro tipo de caminho, que aí foi um caminho sem volta, um caminho mundial, que, enfim, mas ao mesmo tempo a gente lamenta, né? Porque imagine se a gente tivesse tido a possibilidade de ter tido um Pink Floyd efetivo com as mentes do Roger Waters, do Syd Barrett e do David Gilmour, né? Todos juntos ali produzindo vários álbuns.
É só uma máquina.
Pois é, seleção de craque.
Ô, André, e essa capa da vaquinha aí, cara? Que vaquinha foi aquela, bicho?
Cara,
sensacional, né? Uma coisa simples.
É impressionante, o Gustavo, como é que a gente vê até hoje. Qualquer pessoa que gosta de rock and roll, qualquer pessoa sabe que essa capa do Wattam Heart, como ela é emblemática, né? Como é que você olha para aquilo, você imediatamente associa o Pink Floyd, aquela figura da vaca que nem está presente no resto da obra, né? Enfim, a gente pode falar dessa maneira. É. Mas assim, uma sacada genial, fantástica. Eu garanto até que tem muita gente, assim, claro, cada um pelos seus gostos pessoais, tem pessoas que nem gostam tanto desse disco, eu acho particularmente muito legal, mas a questão emblemática da capa, né, num tempo ainda que os LPs predominavam, né, quer dizer, aquela coisa grande, chamativa, cara, esse disco daqui a pouco vai atravessar meio século sendo definitivo, né? As pessoas olham para aquilo, cara, é uma obra de arte, a verdade é isso, foi uma fotografia na melhor acepção da obra de arte.
O disco é de 1970 e a mamãe do coração atômico aí, no caso, é a vaca. É ela que botou o macropasso, ela teve um problema cardíaco. Olha que sensacional a coisa.
Pois é, pra você
isso,
ver.
Isso é o conceito da capa. É.
Em 1970 as vacas já se estressavam.
Imaginem hoje, meus amigos.
Pois é, a coisa vai melhorar, um dia melhora.
E pra mim é o primeiro disco genial da banda. Ali pra frente só tem maravilha.
É, desse período aí também a gente ainda tem de 69 a trilha sonora de More, né? Um trabalho considerado até irregular, mas que tem bons momentos. Eu, por exemplo, me amarro. Esses dias eu tava escutando, inclusive, e o Uma Guma, né? Mistura de gravações ao vivo aí com experimentações em estúdio. Na época era um vinil duplo, né? Cada um dos membros da banda gravou um dos lados, como se fosse um projeto solo, um dos lados de cada vinil. Né, sendo que o título é uma gíria lá de conteúdo sexual da área lá de Cambridge, né, de onde eles são, e a gente não pode dar a tradução aqui, porque o Rock Flow é um programa senhoras tricolores, ouvem.
Mas bom, vocês elencaram bem, são grandes discos mesmo, e a partir do Atom, o Pink Floyd dá um, ele assim, ficava bastante claro, né? Quando a gente vai vendo nos trabalhos a seguinte, no Midlow, e logo depois, é claro, né, no Dark Side of the Moon, você vê que é uma banda que não cabia numa cidade, não cabia num país, né? Era uma banda do mundo.
Exatamente.
Lembrado.
Bom, já emendando aqui o papo sobre o que vai pintar na sequência, né? No segundo bloco, já é a chamada Era de Ouro aí do Pink Floyd, que o Andrew até já ameaçou começar a falar agora há pouco aí, né, com Dark Side, etc. E a época que a banda estourou, né, que vai de 71 a 75, e na qual, né, uma época na qual eles se distanciaram um pouquinho da cena psicodélica e começou aí o Pink Floyd se tornou uma banda difícil até da gente classificar, né, com os três compositores lá, né, o Gilmour, o Waters e o Rick Wright, convergindo milagrosamente, né, isso era ainda antes das brigas, né, entre eles. Enfim, mas nesse período aí eles formaram uma sonoridade única, uma época mágica completamente, né, André?
Não, sem sombra de dúvida, são discos fantásticos. Qualquer pessoa que queira se iniciar decentemente em rock tem que escutar esses trabalhos dessa época. E aí, quando você falou que era difícil definir o que o Pink Floyd se tornou, eu retorno aquele meu argumento lá do passado. Eu não tenho dúvidas, com Syd Barrett, o Pink Floyd seria a super banda psicodélica. Mas quando esse novo caminho foi tomado, o Pink Floyd foi pro espaço. E aí,
exato.
Gente, se você pensar, Dark Side of the Moon tem 42 anos, né? Tem 42 anos. Até hoje tem gente que olha para aquilo e não consegue nem copiar. Tem que copiá-lo.
É verdade, cara.
É legal também a gente falar sobre o conceito gráfico, né, das capas dos álbuns. Eu acho que foi a primeira banda que conseguiu levar isso para a arte mesmo, né? A gente fala do Pink Floyd. É o disco da vaca, é o disco da orelha, é o disco do muro, é o disco do prisma. Ficou muito, muito forte, né, na identificação dele. Chegaram a levar esse conceito para os palcos, né, com todo aquele psicodelismo, aquela viagem dos shows, passar a primeira banda a fazer projeções de laser no telão, em cima dos próprios músicos. Né, muito bacana isso tudo. Né?
Pois é, a primeira banda a usar telão redondo, né?
Isso.
Também teve uma série de vanguardas que foram todas estabelecidas pelo Pink Floyd. Jogo de luzes combinados no palco também. É tudo realmente fantástico. Quem tem a oportunidade de assistir agora praticamente tudo em DVD, né, se eu não estiver enganado, quem puder assistir aí as coisas feitas pelo Pink Floyd ao vivo, são coisas de chorar, são coisas assim fantásticas.
Eu tô lembrando agora, o Andrew comentou sobre o Medal, né? O 71. E traz um lance que tem a ver com futebol, né? Eu até anotei aqui pra não esquecer de falar, que é a faixa Fearless, né? Que tem aquela famosa frase cantada nos estádios de futebol pela torcida do Liverpool, "You'll never walk alone". É um lance sensacional também, porque além de tudo, os caras curtiam futebol, né?
Pois é, tem um contraponto curioso, sabe? Porque enquanto lá uma banda da expressão que só podia falar simplesmente sobre a questão do futebol, aqui no Brasil, por conta da época da ditadura cívico-militar, havia até um certo julgamento em relação aos artistas, né? Alguns não poderiam falar porque o futebol era uma espécie de ópio do povo, era alienador do povo, né? Então tinha os mais corajosos, sabe, de vários casos aí, o próprio Chico Buarque, né, nosso símbolo tricolor, que fez tanta coisa contra, e muito lembrado agora, né, nesse momento. E é um contraponto interessante, né? Porque lá já era uma referência, e é barato, né, saber que uma das bandas que a gente mais gosta tem um vínculo com o futebol desde o seu começo de trabalho.
Você fez aí a observação da, né, comparando com com ditadura e tal, a diferença de tratamento e tal, eu me lembrei de um álbum do Pink Floyd, de 72, o Obscured by Clouds, é mais ou menos isso aí, meu irmão. E no caso foi a trilha sonora de um outro filme também, né? Do Barber Schroeder, que também foi o mesmo sujeito que dirigiu o War, chamado La Valle, que é um álbum que eu curto também. Muita gente acha estranho, enfim, mas é uma trilha sonora, né, gente?
É, e voltando aí ao ponto do futebol, tem um livro bem interessante que fala sobre o processo de criação e gravação do Dark Side of the Moon. E durante esse processo, o Roger Waters, que é torcedor fanático do Arsenal, ele tinha noites que ele falava: hoje eu não vou gravar nada, porque hoje tem jogo importante, eu vou pro jogo, e o cara ia pro jogo. É bacana isso, né? essa ligação de vários músicos ingleses, né? Não só do Pink Floyd, com os times dele, né? Realmente os caras torciam a ponto de parar a gravação de um álbum sensacional. Hoje tem jogo do Arsenal, não vai dar não.
Pois é, você falou agora, eu fiquei lembrando de outra banda fantástica que a gente curte tanto, que é o Deep Purple. Quando você vê o clipe de Perfect Strangers, que o time do Deep Purple bate uma pelada, né? Ninguém joga nada ali, mas era um barato ver aquilo.
Muito bem lembrado.
Pois é. Que legal. Pô, o John Dodd, aquele situação tentando dominar a bola contra o zagueiro central, era fantástico.
É, eu agora tive aqui um insight aqui que, de repente, cara, a gente pode até fabricar uma tese em cima. Será que é todo o brigueiro que era os membros lá do Pink Floyd o tempo todo saindo na porrada um com o outro, e isso acabou prejudicando muito a banda, né? Durante toda a carreira, praticamente. É, não teria origem no futebol, não. Vejam os amigos o seguinte: eles fizeram, enquanto gravavam lá uma ode ao Liverpool, o nosso amigo Roger Waters saía para ver o jogo do Arsenal. Isso não pode funcionar.
É, isso pode. Isso pode.
Eu acho que tem origem aí, cara. Não é possível. É,
isso pode ter dado uma certa zebra, assim. É uma hipótese que deve e merece ser cogitada, merece ser pesquisada a fundo.
É, mas olha, Dark Side of the Moon. Falar o quê, meu amigo?
Nada, não tem o que falar. Você só contempla e ouve aquilo 4.000 vezes, como eu acho que eu tenho feito desde que eu tenho 10 anos de idade. Não tem o que falar. Quando as pessoas olham... Cara, se o Atom Heart, quando você olha pra vaca, você já fica impactado pela questão visual, o que que você fala de um disco como Dark Side? Cara, não tem como. É o disco perfeito, é o disco conceitualmente perfeito, é um disco que há 42 anos critica praticamente tudo que está aí na sociedade de consumismo contemporânea, né? É, o Serginho tinha lembrado bem a questão da arte fantástica do Prisma na capa. É difícil a gente falar, né? No rock tem tantas vertentes, tanta riqueza, é difícil falar assim qual é a capa mais emblemática da história. Eu não sei dizer. Agora, que qualquer lista das 5 Pink Floyd, o Dark Side é obrigatório, eu não tenho a menor dúvida. Você olha para aquilo já diz tudo. Você já pensa em Time, você já pensa em Money, você já pensa em uma série de coisas. Então, cara, é um disco perfeito. É um disco de craques, com craques no estúdio, né? Para você ver do aprendizado, da vivência desse disco, é que surge o Alan Parsons finalmente assume a condição de
dentista. É verdade, foi ele que fez a...
Muito bem lembrado, né?
A direção sonora foi dele, a produção. Né?
Pra você ter importância.
Sensacional.
Então, cara, é um disco difícil de falar. Fica até difícil. A gente vai ficar aqui tecendo loas e loas durante 2 horas e vai ser pouco pra isso.
É, e o Pink Floyd também tem uma característica que derrubou aquele ditado milenar, né? Da cultura da humanidade, que time is money. Não, time is time. Money is money.
Exatamente.
Tá lá separado.
Eu só tenho, só pra falar pra turma, Gustavo. Eu só devo ter uns 8 CDs do Dark Side of the Moon, em várias versões, e principalmente toda vez que eu passo na rua, que eu passo, tem algum preço legal, eu compro mesmo já tendo ele, só pelo prazer de levar.
E é bacana falar que na sequência, né, eles fizeram, foi o auge da banda, né, venderam como nunca, a banda realmente se solidificou, né, não que já não fosse, mas Dark Side estourou nas paradas, ficou anos nas paradas de sucesso. E logo depois eles fazem outra obra-prima, né? Wish You Were Here, de 1975, que na minha concepção tem duas músicas que são muito emblemáticas, que são duas músicas feitas para homenagear o Syd Barrett, né? Que é Wish You Were Here e Shine On Crazy Diamond. Quer dizer, melhor é impossível, né? Os caras conseguem fazer dois álbuns maravilhosos e ainda uma homenagem super singela pro amigo, né? Pô, sensacional, né?
Cara, fantástico, né? Isso tudo é muito marcante. Essas canções, Pra turma que ouve rock, pra turma que tá acostumada com a lisa do rock, você falou aí de duas canções que são emblemáticas, né? Assim, você, se você parar pra pensar nas festas de rock, são coisas que acabam tocando direto, né? E o mais incrível é como o Floyd consegue manter uma unidade nesses discos, mas ao mesmo tempo eles são diferentes, eles têm características diferentes, eles são peculiares, mas eles têm uma coesão. É um momento fantástico. E que eu acho, bom, não vou me alongar muito aqui, porque a gente já tem muita coisa para falar para frente, mas assim, que mais à frente eles conseguem repetir isso de forma brilhante. E que é difícil para qualquer banda no mundo, né? Você conseguir fazer 3, 4 álbuns definitivos, ainda mais num curto período. Né?
É verdade, cara. Eu tenho uma coisa curiosa também, não sei se vocês se recordam, o Syd Barrett, já doente, já detonado, visitou o estúdio, né? Enquanto eles gravavam justamente Shine On You, Crazy Diamond, que é uma homenagem a ele. E na hora em que ele entra no estúdio lá, ninguém da banda reconhece o cara. Ele tava gordo, careca, todo raspado, inclusive com as sobrancelhas raspadas. Enfim, foi um episódio que arrasou todo mundo, né? Vocês imaginem um amigo, um cara que convivia e tal, chegar a ponto de você não reconhecer o amigo. É um negócio pesado, né?
É, cara, eu acho que disso eles nunca mais se livraram, né? Porque
exato,
até o final, e mesmo nas reaparições, toda vez que toca-se essas canções, como em acontecimentos especiais, eu lembro muito agora aqui do Live Aid, que foi um momento muito especial para mim, depois eu falo, não tem como fugir dessa lembrança, desse sentimento, né? Do amigo querido. Agora, é assustador imaginar que as pessoas, a banda não reconheceu, né?
É. Eles demoraram alguns minutos, aí se tocaram que era o cara. Vocês imaginem que coisa terrível, né?
Pesado, pesado.
E naquele clima, naquele momento ali pra trabalhar, né?
Exatamente, cara. Bom, mais ou menos na mesma época, né? Entre o Dark Side e o Wish You Were Here, surgiu também o Live at Pompeii, né? Uma apresentação de 71, gravada num anfiteatro vazio, sem plateia, somente as equipes de filmagem lá da própria banda, enfim. Um outro marco na história da música, que fez sucesso absurdo, né, Ander? Com essas ideias também, parecem malucas, mas é impressionante.
Pois é, né? Pois é, é uma tentativa de contraponto aos... usando um lugar tão especial para... Acho que os questionamentos que viriam no Dark Side of the Moon já vinham antes, né? Você vê aí na própria questão do Pompeii. Essa ironia, né? De você ter um lugar tão especial sem plateia. Né? E isso ia se repetir no Dark Side, a gente ia ver mais à frente na questão do The Wall. Ou seja, o Pink Floyd foi muito... Tudo que foi feito pelos caras foi muito estudado, foi muito analisado e tinha pontos certeiros para atacar.
Bom, beleza. Vamos lá então, vamos detonar aí esse bloco 2 aqui de uma vez. A gente abre com One of These Days, Pescada do Metal. Depois rola uma dobradinha aí, Money e Us and Them, do Dark Side. Fechando com Shine On You, Crazy Diamond, partes 1 a 5, tinha que ser essa, né? Pescada do Wish You Were Here. Vamos lá! Thank you.
We'll be right back. like.
Haven't you heard it's impossible?
que a menina é uma flor que está com um pouquinho frágil.
Out of the way, it's a busy world. Shine on, you crazy lost in the light.
Bloco caprichado aí, pessoal. Sequência sensacional aí, fechando com Shine on Crazy Diamond aí, do fabuloso disco de 1975. Aproveitando o gancho aí do Shine on Crazy Diamond, o Syd Barrett chegou a lançar também dois discos solo. Não sei se vocês conhecem esse material, se vocês curtem. É algo bem doido.
Cara, eu tenho os dois baixados, tenho os dois em versão eletrônica. É, ratifico, sigo o relator. São doidos demais, mas são geniais.
É, são sensacionais aí. Aproveitar que a gente está falando de carreira solo, né? Não apenas o Syd Barrett lançou lá os seus álbuns fora da banda. Todos os integrantes do Pink Floyd acabaram tomando, eventualmente, aí, o mesmo caminho, né? O David Gilmour tem dois álbuns de estúdio e um ao vivo. O Rick Wright também chegou a formar uma outra banda chamada Z. Teve só um álbum, mas chegou a lançar também projetos solo aí, são seis no total, meia dúzia, né? Sem falar em colaborações aí nos álbuns dos outros, né? Ele participou, por exemplo, do On a Line, do Gilmour. O próprio Nick Mason tem alguns álbuns aí, trilhas sonoras também no currículo. Sem falar no Roger Waters aí, que na minha opinião, né, a meu ver, é o que melhor encaminhou esse lado solo, digamos assim, né? Com três álbuns de estúdio aí, mais dois ao vivo, uma carreira bem sólida realmente, sem falar que foi o primeiro membro da banda a se aventurar aí fora do Pink Floyd, lá atrás em 69 ainda, ele já havia colaborado na trilha sonora de um documentário chamado Music from the Body, ao lado do músico e arranjador Ron Geesin, que depois também chegou a trabalhar com Pink Floyd. Roger Waters já esteve no Brasil, né, com suas apresentações solo por várias vezes, eu tive a felicidade suprema de assistir a duas delas aí, e eu não sei se eu já zerei muito, enfim, dar destaque aí pra carreira solo dele, enfim, em detrimento da dos outros, mas é espetacular, né?
Não, sem sombra de dúvida. Agora, eu só fazer um pequeno complemento, né? Eu lembrei de dois momentos muito interessantes do Gilmour, que pouca gente conhece ou se deu conta em termos de participação em trabalhos de outros artistas. Um deles é numa música muito pop, muito conhecida, porque é do Paul McCartney, chamada No More Lonely Nights, de 1984.
Sim.
No final, a música é um pop tradicional do Paul, né? Aquela coisa fantástica que só ele sabe fazer. Agora, no final, chora a guitarra do Gilmour como nunca, né? Chama muita atenção. E no ano seguinte, 1985, o Gilmour praticamente toca o primeiro álbum do Supertramp sem o Roger Hodgson, que é o álbum chamado Supertramp. Inclusive, teve uma canção que fez muito sucesso na época, chamada Cannonball, que também conta com a guitarra dele, produzindo e tal, enfim.
É, legal. O Gilmour tem participações aí em dezenas, né, de álbuns de outros artistas e bandas. Mas é legal aí você lembrar isso aí, que realmente são dois marcos.
Tem aquela turma que é sempre amiga na Inglaterra, um toca no disco do outro, né? Passa aqui no estúdio, vamos fazer alguma coisa.
Muito bem lembrado, e na minha modesta opinião, de todos os trabalhos solos dos membros do Pink Floyd, o último do Gilmour, esse On Art, de 2006, se eu não me engano, é sensacional. Muito bom mesmo, recomendo a todo mundo aí.
É, muito bom. Uma coisa só pra gente fechar aí, citar as personalidades fortes, né, de todos eles aí, tão diferentes e ao mesmo tempo tão geniais. Muitos dizem que a banda não podia durar muito tempo mesmo, justamente por causa disso. Eu não concordo muito, enfim. Mas realmente, personalidades muito fortes, né?
É verdade.
Pois é, né, cara? Era tensão flutuante permanente, né? Mas isso, de certa forma, tem até a ver.
Arsenal versus Liverpool o tempo todo.
Pois
é. Quem é que aguenta isso?
O Fla-Flu deles lá ardia como nunca. Agora, certamente isso provocou muita efervescência criativa da banda,
sim,
né?
Sim,
até pelas competições, pelas disputas, né? Pelas personalidades fortes.
É por aí mesmo, cara.
É bacana também a gente lembrar aqui, né? A formação da banda de 65, a origem do nome, né? É que na verdade, vem de dois músicos de blues, não é nem a praia do Pink Floyd, né? Pink Anderson e o Floyd Consley. E claro, isso tinha que ser ideia do gênio dos dois do Cine Barrett, né? Bacana isso.
Cara, uma ideia, por sinal, genial, né? Porque eu acho esse nome de uma sonoridade, de uma...
maravilhoso.
Uma expressão absoluta, fantástica, assim.
Eu comentei sobre Pompeia, eu queria só fazer um parênteses aqui pra falar de Veneza também. O que foi o Pink Floyd em Veneza? Marcou muito, né? A nossa geração, 89, uma loucura. Será que o Pink Floyd é que afundou Veneza, gente?
Cara, o Pink Floyd não afundou, agora que metade dos vidros da cidade quebrou, né? Tanto que nunca mais houve um show de porte lá por causa disso.
Diz que o prefeito foi a loucura, né? No dia seguinte a cidade estava impraticável.
Pois é, foi literalmente, né, do Delinquent Sound of Thunder, né? Se fosse na turma do funk, dizer que eles tinham quebrado geral.
Agora vocês imaginem a loucura de um show gratuito do Pink Floyd em Veneza.
Poxa, imagina.
Esse é o céu, né, minha amiga?
Cara, que é fantástico, absoluto, né? Quem dera naquela época tivesse a facilidade de transmissões internacionais e mesmo canais investindo em música, como passou a se ter anos depois, né? Porque eu fatalmente ia ficar colado na tela da televisão acompanhando cada segundo disso.
Pô, eu tava pensando na gente fazer uma vaquinha, alugar uma lancha, pô.
Pô, não tô com condições pra isso, Gustavo. Não tô. Inclusive, aceito propostas aí pra ganhar dinheiro. Se o Fox Flu quiser, meus direitos federativos estão à disposição.
De repente, teu passe tá preso aí com o Celso Barros, cara. Não queremos papo, não. Tá louco.
Olha só. Com certeza, esse senhor é a última pessoa que teria interesse nos meus direitos federativos.
Tá faltando uma charge, né, daquele nível Charlie Hebdo, o Celso Barros de Darth Vader falando pro Conca assim: eu sou seu pai.
Cara, apesar que eu vou te falar uma coisa, cara, na boa, assim, é da minha personalidade não guardar mágoa de ninguém, né, o que não quer dizer que eu não possa falar de determinado idiota, mas não é o caso. Você está falando, é bem lembrado essa questão do Darth Vader, mas quando eu olho pro Celso Barros, eu penso muito em outro personagem. É no Tião Gavião. É no Tião Gavião, porque é o perfil, é exatamente aquilo. Eu não se surpreendo em 2016 se Tião Gavião for candidato a presidente do Fluminense.
É, meio parece que não sei também, né?
Acho que não sei mais ou menos se vai ser.
Bom, agora estamos entrando já no período em que a influência do Roger Waters começa a ficar mais marcante, né? Coincide aí com o início dos desentendimentos lá entre os músicos, né, aos quais a gente referiu. Animals, por exemplo, de 77, chega também num momento difícil, né, em plena era do punk rock. Aí, os punks detonavam geral o Pink Floyd, né, era uma das bandas que eles consideravam das mais pretensiosas, que havia, segundo eles, perdido lá a essência do rock and roll. Enfim, o típico discurso punk, né, que sacudiu aí o mundo da música na época. Mas o Animals é um álbum que trouxe canções ligadas por um tema comum, né, Andy? A gente até fica em dúvida se a vaquinha caberia aí, né, de algum jeito. Mas no caso, eles homenagearam a Revolução dos Bichos, né, de George Orwell, tendo então porcos, ovelhas, cães, usados como metáforas. Enfim, e com aquele porquinho voador sensacional na capa, que também é demais, né, cara?
Pois é, o porco depois viria se tornar uma legenda nos shows, né? O porco inflável ao vivo.
Exatamente.
Vivo, bem
isso, né? Virou uma marca.
Cara, sobre o Animals eu tenho uma história interessante. É claro, né? Tá lá guardado na minha pequena coleção, tá lá disponível. Mas eu... Rapaz, quando o Animals foi lançado, eu tinha menos de 10 anos de idade. Então, pouco tempo depois, eu comecei a me embrear pelos caminhos do rock. Eu tinha amigos roqueiros que compravam LPs. Cara, eu tinha medo da capa do Animals. Eu tinha medo, e esse medo se propagou durante tanto tempo que até hoje, quando eu olho pra capa, eu vejo beleza naquela fábrica estranha, fumaçada, com aquele clima soturno.
É uma usina, né, termoelétrica.
É uma usina, né, há muitos anos atrás, enfim, no meu trabalho, que fora do futebol, que é vinculado à literatura e à poesia em geral, eu cheguei a fazer um poema que tem um verso chamado Eu Tenho Medo da Fábrica, que é inspirado justamente na capa do Animals. Porque depois de tantos anos, aquilo me impressiona. É difícil ver uma capa do Floyd que me impressione, né? Seja pela qualidade, seja pelo conceito, mas assim, a do Animals é muito impressionante porque é atemorizante, né? Tipo, os mais novos
é sinistra.
Exato. E não tem nenhuma referência perigosa ali, né? Mas quando você olhar para aquilo, dá um mal-estar.
É, uma sensação claustrofóbica, né?
Talvez. Exato, uma sensação de. Uma sensação complicada.
É, pra variar, mais um disco sensacional, né? E não satisfeito, logo depois disso, 1979, vem um marco, mais um marco na carreira deles, né? Que é o trabalho conceitual, o genial The Wall, duplo ao vivo, virou filme, quer dizer, aí a gente até pode se alongar um pouquinho mais falando sobre o The Wall, né? É difícil escolher qual seria o trabalho favorito. Acho que eu ficaria entre o Wishwell e o The Wall, mas o The Wall é um caso à parte, né?
Cara, como eu tinha falado antes, eu gosto muito do Metal. E, claro, Dark Side of the Moon tá fora de questão. Mas o The Wall, cara, é genial. Não tem outra palavra pra definir isso. Você pensa em Comfortably Numb, você pensa até na pegada mais heavy de Run Like Hell. Pô, você pensa em Another Brick on the Wall. Cara, é tanta coisa. É um disco genial. Ah, e tem uma música tristíssima, por sinal, mas que eu adoro. É um dos clipes que eu também tenho medo. Goodbye Blue Sky.
Sim.
Você vê que esse clipe é muito mais soturno que a capa do Animals. É muito mais representativo em relação à crítica do Roger Waters, a questão da guerra. Mas assim, uma música belíssima, lindíssima, com um vocal fantástico do David Gilmour, enfim. Cara, The Wall é obra-prima. E eu acho que no rock and roll, pra quem já tinha passado por aqueles discos fantásticos do começo da década de 70, se a banda tivesse acabado antes, eles já seriam gigantes. Mas eles ainda fizeram o The Wall, que, cara, fora de contexto. É um negócio fabuloso, sensacional. Quem já teve a oportunidade de ouvir, né, tempos depois, alguns anos atrás, chegaram a lançar a versão dos shows, né, o The Wall Live. Cara, é um negócio fantástico, tocado exatamente como era a apresentação no LP original. É um negócio fabuloso. A banda que, na verdade, a gente não consegue determinar um auge nesse período, né? Ela veio permanentemente em auge, né? Se a gente pensar assim, de 71 a 80, 71 a 79, 80, 81, ela veio permanente em auge.
É impressionante, realmente, cara. Acelerou e foi, né?
Não tinha limite. Provavelmente os limites se deram muito mais pela questão dos conflitos em função das personalidades dos músicos, sim, do que pelo trabalho, que era fabuloso.
É. Não satisfeito, ainda vira um filme absolutamente genial também, né?
Pois é, né? Você pensa nisso, né? Você tem gente que faz música baseada no filme, na trilha pro filme. Eles fizeram o contrário, né? O disco virou filme. Quer dizer, por aí já dá pra ter uma... E feito, E não é um filme qualquer, né? Porque é feito por ninguém menos que Alan Parker, que é um dos gigantes do cinema. Então, cara.
Exato.
É o disco, é outro disco de toda a lua. É fabuloso, fantástico, com outra capa fantástica, simples, extremamente representativa, né? A questão da prisão, a questão da parede, a questão da impossibilidade. Cara, maravilhoso.
Esse lance da parede aí, né? Um muro construído aí entre a banda e o público, tema de solidão, falha de comunicação. O Roger Waters estava falando das laranjeiras, cara.
Olha, cara.
Não, né? Talvez não.
Não sei, vai ver que o Arsenal tem os problemas dele lá também, né? Enfim, a gente tem o Fluminense no nosso coração e tem outros Fluminenses em versões problemáticas por aí pelo mundo com outras cores, né? Mas caía bem, cara, acho que fazia sentido mesmo. Falha de comunicação, então, é fundamental. Falha de comunicação, aliás, é um tema que é recorrente na obra do Pink Floyd, né?
Sim.
Discussão sobre a questão da comunicação, isolamento.
Mais tarde eles voltariam a esse tema, né? Aí
sim,
pela visão do Gilmour.
Pois é, diretamente, né?
Exatamente. Mas vocês falaram do filme, né? O The Wall, o filme, dirigido lá pelo Alan Parker, foi estrelado pelo Bob Geldof, né? Então, vocalista do Boomtown Rats, uma banda irlandesa. Ele, inclusive, regravou a maioria dos vocais que estão lá no filme. Enfim, o Bob Geldof depois ficaria ainda mais famoso, né? Já que ele foi o grande nome aí por trás do Live Aid, da organização daquele festival de 85, um mega evento aí, organizado para angariar fundos para se combater a fome lá na Etiópia na época, né? Aliás, esse cara curte demais esse tipo de engajamento político, musical, digamos assim. Foi dele também a ideia do Live Aid de 2005, já comentado agora há pouco por nós aqui, ano passando, e parece que agora ele está correndo atrás também de uma nova ação aí, nesse sentido, que seria para combate ao surto de ebola em algumas regiões da África, né? Aliás, eu citei aí o Live Aid, e esse de 2005 teve até a presença do Pink Floyd, né? Diga-se de passagem, numa reunião de certa forma recente, né? Tem 10 anos e raríssima aí da banda. Hoje em dia, depois que eles brigaram para reunir aí o Roger Waters e o David Gilmour, principalmente, haja diplomacia, né, minha gente?
Cara, eu queria só fazer um comentário breve sobre o Live Aid. Não sei se o assunto vai voltar, mas já vale a pena comentar. Foi o dia que eu assisti mais televisão em toda a minha vida. Eu liguei a televisão 7:30 da manhã, ainda contava com minha querida mãe, minha saudosa mãe. Ela chegou a ficar espantada, porque eu só levantei para tomar um banho de 40 segundos num dos intervalos e para ir ao banheiro em situações de extrema urgência. Ela acabou trazendo para mim comidas na cama. Eu não me mexia, porque só para situar para quem, para a turma que está ouvindo a gente. Em 2005, você não tinha essa comunicação toda. Claro que você já tinha internet, mas não a comunicação online de agora.
Não.
Então, quem transmitiu o Live Aid no Brasil foi a MTV. E a MTV não sabia em que palcos e em que momento as bandas entrariam. Então eu falei, cara, é a única chance que eu tenho de ver o Pink Floyd junto depois de uma briga de 400 milhões de dólares. É. Eu não saio daqui até ver esses caras. O Pink Floyd entrou no palco 8:15 da noite. Foi o dia que eu mais vi televisão na minha vida. Mais de 12 horas consecutivas totais.
Você falou aí em 400 milhões de dólares, né? Eles receberam ofertas para fazer uma turnê após essa apresentação em Live Aid, disse que em torno de 250 milhões de dólares e recusaram, né? Mais ou menos o que acontece aí com o Led Zeppelin, né? Jimmy Page, Robert Plant, com farpas para lá, farpas para cá, grana rolando e não se acerta. Impressionante,
mas,
né?
Tem uma cena curiosa, engraçada, quem puder ver no YouTube, na internet. Quando quem procura no YouTube pela apresentação completa do Live Aid do Pink Floyd, no momento final, quando a banda tá para se despedir, o Roger Waters ele se avança para poder cumprimentar a plateia, enquanto o David Gilmour tá saindo de fininho.
É.
Ele incisivamente chama ele, volta para cá pra gente trocar um abraço e tal. Vamos fazer a foto, fez aquele carnaval todo. E aí o que acontece? No dia seguinte, com as especulações era possível a volta do Floyd, Roger Waters começa a falar de sua volta ao Pink Floyd, claro que não ia dar nada certo, nada se fechou nisso mesmo.
A gente estava falando aí do The Wall de 82 e logo na sequência, não seria a sequência do The Wall, mas o The Final Cut é um projeto muito pessoal do próprio Roger Waters, né? Da história de vida dele, da perda do pai na guerra, é um disco meio sombrio, né? Maravilhoso na minha opinião, mas um pouco depressivo, demais até da conta, né? E acaba sendo o último disco com o Roger Waters.
Pois é, e o clima é pesado porque o tema é pesadíssimo, a questão é muito pessoal, tem o problema da demissão do Rick Wright, o disco é acreditado como o disco do Roger Waters tocado pelo Pink Floyd,
bem lembrado. Entendeu?
Toda uma série de situações aí que, de certa forma, quando o LP saiu, já denunciavam, é o próprio nome, né? The Final Cut, já denunciavam que a banda não iria para mais longe, né? Mas enfim, eu reconheço isso também, Serginho. Eu acho o disco muito triste, muito pesado, mas eu acho muito bonito. Só que provavelmente o personalismo pesou aí, e no meio das personalidades fortes dos integrantes da banda, o choque de vez acabou acontecendo.
A sonoridade do Final Cut já é o protótipo aí do que seria, né? O som que iria nortear a carreira do solo do Roger Waters.
Do Roger Waters, bem lembrado. É quase um disco solo dele.
Sim.
Né? É praticamente um estilo luxuosíssimo aí dos outros, né?
Embora Not Now John é uma faixa maravilhosa que tem os vocais do David Gilmour, né?
Bom,
vamos lá chamar mais esse terceiro bloco aí pro ar. Vamos pedir aqui pro nosso convidado, Paulo Roberto Andrew, para anunciar esse bloco aqui pra gente, seguindo essa velha tradição do Rock Flu. O convidado veio aqui, tem que virar DJ também. Manda bala aí, Andrew.
Eita fé. Assim sendo, exercerei meu papel de calouro na função de DJ. Do disco Animals, você escuta Pigs, Three Different Ones. Depois você vem na sequência com The Wall, com Goodbye Blue Sky e Run Like Hell, a música que sempre fechava os concertos do Pink Floyd. E depois The Final Cut, com a faixa título The Final Cut e Not Now John. Daqui a pouco, o nosso querido Rock Crew retorna.
Pink man, Through the fish-eyed lens of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide.
If you negotiate the minefield in the right and beat the notes and cheat code electronic eyes, and if you make it past the shutdown tomorrow,
dial the combination, open the priest hole, and if I'm in, I'll tell you.
Bom, pessoal, hoje das nossas mais que tradicionais dicas da semana, e hoje eu queria falar de duas coisas. A minha primeira dica é o CD que acabou de sair do forno do Gobbs Mills, junto com o magistral guitarrista de jazz John Scofield. O disco se chama Escomilho, acabou de sair lá fora agora. E a minha segunda dica, eu não podia deixar passar, né? São as cervejas do Rock Flu, que estão saindo do forno agora no início de março, né? Em parceria com o nosso amigo Maurício Fernandes, da cervejaria artesanal Crocodilo, em 4 versões. Estamos lançando aí uma areia, né? Aquela tradicional vermelha, uma Sazon com toques de laranja, uma IPA, né? India Pale Ale, e uma Dark Ale. Essa, então, é sensacional. 4 tipos de cerveja Rock Flu saindo aí no início de março. Mais um produto aí, né, Gustavo?
É legal, eu tô sabendo que essa primeira leva já está esgotada, né? Já tá fazendo encomenda para uma segunda leva lá na frente pro mês de maio. Eu tenho até uma pergunta para você: o que tá tendo mais saída, né? Cerveja Rock Flu ou iPhone? Eu acho que nós estamos ganhando da Apple aí, cara.
A gente só tá perdendo pro Guaravita atualmente.
Não esqueçam do biscoito Traquinas, hein? Muito consumido laranjeiro.
É legal. Bom, belas dicas aí. Eu vou falar de um CD duplo sensacional, celebrando o John Lord, a obra do John Lord. Eu falei um CD duplo, mas no Japão a edição é tripla, e é essa que eu estou recomendando aí. É um concerto gravado em abril de 2014 lá no Royal Albert Hall, né, em Londres, organizado pelo Ian Pace, né, o batera do Deep Purple, com a presença de todos os ex-parceiros de banda lá do John Lord, mais uma constelação aí de convidados. Tem o Don Airey, o Bruce Dickinson do Iron Maiden, tem o Mickey Moody, o Bernie Marsden, o Phil Campbell e o próprio Paul Weller, né, que eu sei que o Ander curte muito também. O Paul Weller, aliás, mandou duas pérolas nesse show aí, duas faixas do tempo da Art Woods, que é uma das primeiras bandas de John Lord, ainda antes do Deep Purple, né, o que é super curioso aí. Esse show saiu também em DVD e traz como bônus aí no DVD o Rick Wakeman, né? Ninguém menos que o Rick Wakeman, homenageando vários temas da carreira solo do John Lord também. Ou seja, comprem o CD triplo aí japonês e mais o DVD. Se sair em vinil, fita cassete, pode comprar tudo também aí, que tá valendo a pena, que não tem erro isso daí. Sensacional.
Só coisa fraca, né?
Só fraco. É, parece até contratação atual do Fluminense aí pra temporada. Bom, mandamos nossas dicas aqui, eu e o Serginho, faltam as suas aí, Ando. Manda bala, pensa em alguma coisa aí.
Não, já pensei, já tinha aqui, comprei semana passada e recomendo pra todo mundo. Eu sou um fanático pela vanguarda paulistana do final dos anos 70 e começo dos anos 80, que pra muitos foi o movimento musical brasileiro mais importante desde a época da Tropicália. Mas, enfim, eu tenho o trabalho de vários artistas daquela época, né? Tamara Assunção, Arrigo Barnabé, Grupo Rumo. Mas me faltava um disco na coleção que eu comprei, da cantora Eliete Negreiro, chamado Outros Sons. Gente, qualquer pessoa que seja ligada no trabalho da vanguarda paulistana tem que ouvir esse disco. Porque ele é basicamente um disco do Arrigo Barnabé, com metade das composições dele e a outra metade feita de standards da música brasileira e da música internacional. Eliete Negreiros, uma cantora fantástica, que há muito tempo já não grava, até alguns anos atrás chegou a escrever livros sobre Paulinho da Viola, enfim, mas uma cantora fantástica de São Paulo, pouco conhecida. Esse disco é um estouro, todo mundo precisa ouvir. Eu confesso, eu sou fã da vanguarda paulistana, quando ouvi esse disco não me perdoei, falei, como posso ter passado tanto tempo sem ter ouvido isso? Um negócio fantástico. Vale jabazinho, pessoal?
Manda!
Então, jabazinho, pessoal, atenção, turma do Rock Flu, todo mundo que está ouvindo a gente. Em breve, novos livros, né, de participação do querido Paulo Roberto Ander. Depois do carnaval, claro, né, porque tudo no Brasil é depois do carnaval, até o time do Fluminense jogar bem também é depois do carnaval, vai ser O Espírito da Copa, o livro que foi feito pela equipe do Panorama Tricolor, e também com o Panorama Vascaíno, a respeito da Copa de 2014, né? É uma coleção de crônicas, uma coletânea de crônicas dos autores dos dois sites, falando sobre todos os momentos, não da seleção brasileira, mas da Copa do Mundo toda. Desde o início até o final, passando pela festa das ruas, fora das partidas, pelos acontecimentos de extracampo. E também está saindo Cartas do Tetra. Esse é um livro muito peculiar. Eu escrevi junto com com dois torcedores, né? Um torcedor, um escritor fantástico do Cruzeiro, o escritor Anderson Olivieri, e com o jornalista paulista Fabrício Junqueira, corintiano. A gente começou escrevendo o começo do Campeonato Brasileiro do ano passado sem saber onde isso ia dar. Por que razão? O Corinthians, o Cruzeiro, o Fluminense eram os últimos campeões brasileiros, os mais recentes. Então a gente tentou, de alguma forma, elencar essa história no nosso cotidiano para ver onde é que a gente ia parar. Se ia para Libertadores, se não ia. Bom, para o nosso lado a coisa não foi tão boa, mas como registro, enfim, recomendo, vale a pena, uma experiência diferente, né? Para muita gente não é tão simples ler livros de futebol, onde você misture vários times, mas é uma troca de correspondências muito interessante entre nós e eu espero que o pessoal goste.
É legal, você falou aí em livro, né? Em texto, enfim. Eu vou aproveitar o gancho aí para te dar os parabéns aí pelos 400 textos seus aí publicados lá no Panorama, né, cara? Na sua coluna lá. Isso indica, primeiro, que você não tem problema de coluna, né? Meus parabéns. E em segundo lugar, que 400, cara. Muita gente está achando super legal aí, mas eu acho pouco. Você, daqui a pouco você tá batendo o recorde aí do Pelé, do Romário, Túlio Maravilha. Com o Dadá Maravilha de troco, cara. Você não. Ninguém para, mas você é quase Pink Floyd aí.
Pô, cara, quem dera. Teve gente que brincou comigo e falou, pô, tomara que sejam 4 mil. Eu falei, cara, pra chegar a 4 mil tem que ter mais 20 anos escrevendo. Tomara que dê, né? Eu quero que muito isso aconteça. Ah, e também aproveitando, né? Agora a gente tá gravando, e muito breve, em 28 de janeiro, faz um ano do lançamento do livro mais irritante para a Flapress de todos os tempos, que foi Pagar o Quê? Esse é o primeiro aniversário, irritando muito esses jornalistas aí que, enfim, tentam fazer gato sapato do Fluminense, mas acabam sendo um tanto ridicularizados.
É, legal. Bom, só pra terminar aqui, encerrar as dicas, né? Falando um comentário breve aqui sobre a Vanguarda Paulistana, né? Que foi uma da sua primeira dica de hoje aí, o André. O som do Arrigo, do Grupo Rumo e tal, dessa galera, tinha muito espaço na saudosa Fluminense FM, né, cara?
Ah, cara, falar de... Pô, o nome já diz tudo, né? Fluminense, FM. Não se trata, para os mais jovens, não se trata de saudosismo, gente. Mas quando você compara as estéticas, os elencos, né? Os trabalhos, as vertentes musicais daquele momento em que a Fluminense aflorou para tempos depois, a comparação chega a ser até covarde, né? Pô, basta falar, como você mesmo lembrou, a Vanguarda Paulistana, olha quantos nomes fantásticos tinham aí, ali envolvidos, e isso no movimento local, era um movimento de bairro, né?
Exato.
Por aí pra você ver. A música internacional, então, gente, nem precisa falar nada, né? Se falar da Swing in London, falar de 63 e 69 Londres, meu amigo, a gente tem que gravar 15 programas de rock and roll.
Arrigo Canadê, Clara Crocodilo, que eu tava muito na Fluminense.
Pô, direto, né? O Arrigo recentemente tocou aqui no Rio, né? Ele tá lançando um disco novo. Eu não tenho certeza do nome, se é de nada algum lugar, é uma coisa assim. É um disco com o Luiz Tati, que é o fundador do Grupo Rumo. Embora eles tenham pertencido ao mesmo movimento musical, eles nunca tinham feito parcerias. Até porque o Rumo não. O Grupo Rumo nunca tinha feito nada com a Sabor de Veneno, que era a banda do Arrigo Barnabé. E aí, com a coisa de uns 5 anos pra cá, eles começaram a trabalhar juntos e agora amadureceram, lançaram esse disco.
Legal. E voltando o Rumo aqui pro Pink Floyd, o Roger Waters acabou deixando a banda, né, em dezembro de 1985, e chegamos então à era David Gilmour. Wander, qual o seu álbum preferido aí desse período?
O Pulse não conta, porque o Pulse é ao vivo, mas é um negócio fantástico, né? Dos álbuns de estúdio, cara, eu adoro o Division Bell, mesmo com a saraivada de críticas que muitos fãs acabaram impondo ao disco, inclusive o próprio Roger Waters, porque tudo que ele não faz, eu acho ele um gênio, mas tudo que ele não faz, ele critica. Eu até queria comentar a respeito de uma injustiça histórica. Um dos problemas que o próprio Roger Waters apontava no Division Bell era a questão da esposa do Gilmour, a Polly Sampson, ser a letrista de várias das faixas. Tipo, tentando colocar numa situação menor em termos de composição. Cara, a Polly Sampson é uma escritora renomada na Inglaterra, jornalista, conceituada e tal. Então, assim, claro, né, a gente não vai entrar aqui na discussão para saber quem escreve mais, se é Roger Waters ou Polly Sampson. Mas eu considero as críticas do Roger Waters à época, eu considero as críticas injustas. Ela é uma boa letrista, sim. E provou isso, inclusive, no disco, desculpa, que o Serginho tinha falado, que é o último disco solo do David Gilmour.
On Island.
Que ela é a letrista principal, ela fez praticamente tudo ali. O disco é muito bom, ela é uma ótima letrista. Claro que tudo isso também tinha a ver com bastidores. Eu gosto muito do Division Bell, mas ultimamente eu tenho ouvido muito o Momentary Lapse. Porque, inclusive porque ele fica num depósito de CDs que eu tenho ao lado do meu computador de trabalho, então volta e meia eu saco ele pra ouvir, assim.
Division Bell, que é um álbum conceitual, né? A gente tá falando aí de quem fez as composições, enfim. Mas era a visão do Gilmour para os mesmos temas visitados pelo Roger Waters em The Wall, né? Inclusive a gente comentou isso agora há pouco aqui.
Exatamente, a questão da comunicação, isolamento, isso, né? A própria capa do disco, lindíssima, reflete isso, né?
E o álbum anterior, né, o Momentary Lapse of Reason, trouxe o retorno do Rick Wright, né? Ele que havia sido demitido sumariamente aí pelo Waters, numa atitude meio que arbitrária, aí, inclusive foi alvo de mais briga, né, entre a banda lá no meio dele. Isso foi logo após as gravações do The Wall, enfim. Mas essa era Gilmour trouxe um Pink Floyd diferente, com um sopro diferente, né, Anderson? Mais aberto, mais leve.
Mais pop, né?
Também.
Se é que é possível chamar alguma coisa do Pink Floyd de pop, mas assim, dá pra dizer que tem o Pink Floyd um pouco mais pop nessa época. Eu vou dizer uma coisa, cara. É claro que o Roger Waters é uma figura fundamental, né, do Pink Floyd em tudo que você possa imaginar. Mas eu gosto muito da era Gilmour. Gosto muito dele como band leader, como homem, como sideman mesmo, tocando as coisas. Acho ele um guitarrista espetacular. Acho o cara um vocal fantástico. E assim, é claro, sempre vai ter a turma que vai falar: ah, mas falta o Roger Waters. Eu falei, cara, eu não sei se falta. Eu gostaria que estivesse, mas se não está, o que foi feito depois dali, da saída dele, de maneira diferente, sobre outro enfoque, sobre outro prisma, foi legal também.
Contigo.
E sem falar o sucesso comercial, praticamente idêntico, né, ao que era.
Pois é.
Vendeu horrores.
Essa é uma questão, né, porque embora o Roger Waters tenha um trabalho muito legal também, uma coisa que deve ter sido muito incômoda para ele é que, enquanto Pink Floyd ressuscitou e seguiu fazendo grandes turnês pelo mundo e gravando álbuns, o Roger Waters não teve, né, assim, a mesma repercussão, embora com ótimos públicos fazendo seus trabalhos. Ele de certa forma, ele ficou à parte. Sim. Ele ficou na sombra do Pink Floyd, né?
Naquela época,
mais certeza. Estranho que você possa imaginar isso, mas foi o que aconteceu.
Bom, hora de falarmos por aqui sobre The Endless River, né? O álbum lançado aí há apenas alguns meses, em outubro de 2014, depois de um hiato aí de quase 20 anos, né? E que tem como base material inédito, são sobras aí das sessões de gravação justamente do Division Bell, que falamos tanto aí agora há pouco, são composições do Rick Wright, né? O álbum, aliás, é dedicado a ele, que faleceu de câncer em 2006, com pequenas modificações ali nos arranjos, feitos lá pelo Gilmour e pelo Nick Mason. E aí, Andel, curtiu?
Cara, achei o disco lindíssimo, emocionante, denso, lento como tinha que ser, e entendo até, de certa forma, a principal crítica que alguns fãs praticaram, que foi em relação à ausência de vocais. Provavelmente porque o Gilmour e o Mason queriam que aquilo soasse mesmo como uma homenagem. Aquilo, na base, é um tributo mesmo, né?
E aí,
o significado forte da única faixa que contém letra, que é Louder Than Words, fala bem isso, né? As nossas somas, né, são maiores do que a força das nossas palavras, enfim, né? Força, a nossa reunião é mais forte soa mais alto do que as palavras. Mas eu considerei um disco belíssimo. Eu acho que é o verdadeiro show de David Gilmour ali. Agora, claro, é um disco diferente. Para quem não é muito iniciado no Pink Floyd, precisa ter uma certa compreensão, precisa ter uma certa adaptação. Mas é um disco muito bonito, encarte fantástico, achei a capa maravilhosa, viu? O clipe maravilhoso. Cara, eu sou muito fã, né? Então fica até difícil para falar, mas eu esperei isso tanto e posso dizer que logo que o disco saiu, eu comprei e eu não me decepcionei. Eu achei muito bom mesmo. E a proposta era de homenagem. Todo mundo sabia que quando esse disco ia sair, o próprio Gilmour deixou isso muito claro: não haverá nada do Pink Floyd, não haverá show, não tem o que fazer. Era uma homenagem muito bonita ao Rick Wright. Eu acho que essa homenagem foi muito bem feita.
A capa realmente é lindíssima, né, cara?
Não, a capa é linda, o encarte é lindo. Cara, achei tudo, assim, muito legal, muito, muito bacana.
Vamos aproveitar aqui, já que você curte tanto essa fase final aí, igual a fase de Gilmour, assim, e pedir pra você mandar um bis pra gente, cara, apresentar esse nosso bloco de cadeiro de hoje.
Pois é, no bloco 4, assim sendo, a pedido dos nossos meus queridos amigos do Rock Flu, vamos apresentar então On the Turning Away, do Momentary Lapse of Reason, dos anos 80, ainda High Hopes, do Division Bell, de 1994, e para finalizar essa música fantástica que dá uma espécie de capítulo final Pink Floyd, que é Louder Than Words, do disco The Endless River, que acabou de sair no final de 2014. É isso.
On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all we have known. As the daytime is hurrying
the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts stray constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Band followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around her. The nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. The
Rock Flow. Bom, essa aí então, a faixa que fechou o bloco derradeiro de hoje, foi a Louder Than Words, pescada do The Endless River, o último álbum do Pink Floyd. E a gente pode falar que realmente é o último, né? Porque a banda encerrou oficialmente as atividades, conforme o Andrew comentou antes desse bloco ir pro ar. Penduraram as chuteiras aí logo depois que o álbum sair. Deve ser pra, até também para não ter nenhum boato, né, circulando sobre algum possível retorno aos palcos, alguma reunião da banda, enfim, nenhuma proposta mirabolante aí. Se bem que não sei se vocês estão sabendo aí, Andrew e Serginho, o Renato Maurício Prado e o Serginho de Bocage garantem que a banda toca no Brasil mês que vem, dizem que tem fontes.
Cara, eu acho que houve uma confusão, porque assim, ao que eu saiba, eles anunciaram.
Ainda bem que não é a imprensa esportiva brasileira que cobre rock and roll, senão seria o fim do mundo, meu amigo.
Sabendo que eles estavam muito empolgados com a volta do Village People, não era bem com o Floyd. E o Renato Maurício Prado deixa bem claro, George Michael é sempre bem-vindo.
Bom, pessoal, estou fazendo o encerramento dessa edição, infelizmente, né, edição já fica para sensacional, um tributo aqui a uma das grandes bandas da história do rock and roll, Pink Floyd. A gente queria te agradecer mais uma vez aí, André, muito obrigado pela presença, mais uma vez aqui no Rock and Roll, e você já sabe o caminho, né, você não é mais convidado, você já é parceiro.
Cara, eu que agradeço imensamente a vocês. É, de coração, vocês são muito mais que parceiros, são amigos, são irmãos de arquibancada. O Panorama Tricolor deve muito a vocês, deve muito ao Rock Flu. E aproveito aqui para mandar um abraço pro Beto Meyer também, que é outra figura muito importante nesse processo. É, eu sei o quanto vocês ajudaram na popularização do Panorama Tricolor com a força de vocês, eu só tenho a agradecer. Assim como eu estou em casa aqui, vocês sabem que o Panorama é a casa de vocês. E o Marcos Vinícius Caldeira, que é o nosso cronista, o nosso sócio no Panorama, já cobrou pra gente gravar o programa Panorama em Friburgo, com direito a um churrasco bancado pelo Beto Meyer.
Opa. parece que ele vai, inclusive, tocar samba aqui, né, nessa ocasião.
É, mas esse samba vai ser um samba mais pesado. Pra quem não conhece, gente, embora o Caldeira seja um músico profissional da área do samba, é muito comum para quem vai aos shows dele, tá, ouvir solos de Black Sabbath, Led Zeppelin, coisas parecidas na passagem de som, tá?
É legal, nós já gravamos uma edição aqui com o Caldeira.
Inclusive.
Nosso sonista roqueiro.
Ficou sensacional.
Bota rock nisso aí. Ah, gente, obrigado de coração. Vocês são fantásticos, eu só tenho a agradecer a vocês, e o Panorama é casa de portas abertas pro Rock Club 24 horas.
Show de bola. Tamo junto aí sempre, meu irmão. Bom, antes de passar a régua por aqui, vale a pena a gente comentar rapidinho também sobre o pessoal que foi influenciado diretamente pelo Pink Floyd, né? Babam, o ovo direto aí da banda do Syd Barrett, do Roger Waters, do David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright, gente do calibre aí do Radiohead, do Korn, do Dream Theater, do Porcupine Tree, o Queensryche, o Primus, o próprio Rush, o Queen, pô, só peso pesado aí, tô citando apenas alguns, enfim, claro que tem uma infinidade de nomes aí, o Steve Roth do Marillion, por exemplo, fala sempre do impacto que foi para ele ter ouvido o Pink Floyd pela primeira vez, sem falar ninguém menos aí do que o David Bowie, né, que sempre cita o Syd Barrett como sua maior influência de todos os tempos, enfim, não é pouca coisa isso. E eu tô me lembrando aqui, o Serginho, do próprio Bob T. Miller, né, que lançou recentemente um tributo espetacular aí, o Dark Side of the Muse, que fica valendo aí, de repente, até como uma dica extra da semana, inclusive, né, cara?
Opa, muito bem lembrado. Sensacional disco, por sinal.
Com essa seleção vai dizer o quê, cara? Não tem o que falar, né?
É.
A seleção brasileira do rock and roll paga tributo aos caras, e eu até incluiria uma outra banda aí também, agora não, porque se distanciou muito no pop, mas no começo, como o Coldplay tentava, de alguma maneira, se aproximar um pouco do Pink Floyd. Era muito
verdade.
No CD Parachutes, o primeiro, né, aquele CD de capa preta, dava pra ver isso com muita facilidade. E o Radiohead, que eu acho uma banda fantástica, né, uma banda sensacional, o tempo todo, pô, não há como você não fazer um paralelo entre o OK Computer, que é um clássico do Radiohead, com os discos fantásticos do Pink Floyd. Tem uma relação direta, claro, que moderna, que diferente, mas assim, bebe na água da fonte sem sombra de dúvida.
Sem dúvida.
Muito bem lembrado. Pessoal, a gente passou meio que batido aqui, comentou rapidamente sobre um disco de 95 deles, um ao vivo, o Pulse,
que era absolutamente sensacional, um registro ao vivo bem bacana, vinha numa caixinha LED, aquele LED que ficava piscando, vocês lembram disso?
Cara, aquilo era fantástico, né? Aquilo quando foi lançado, além do impacto que provocou nos fãs, era uma febre esse negócio de achar a caixinha com a luz piscando, né? A minha piscou muito tempo, infelizmente não pisca mais, mas está lá guardadinha, junto com todo o acervo do Floyd que eu tenho, que é praticamente... Cara, eu tenho tudo de estúdio dos caras em CD. Não devo lembrar aqui. Aliás, não. Pompeii não tenho. Pera aí, não. Acho que os discos de estúdio tem praticamente todos.
É. Bom, só uma dúvida aqui, que agora bateu dúvida, né? O Pulse é disco do Pink Floyd ou disco do LED?
Eu não sei.
É disco LED. Se fosse lá em Niterói, o pessoal falava, é disco de LED.
É, beleza, bom, é justamente com uma faixa pescada aí do Pulse, né, que a gente encerra essa edição, Wish You Were Here, numa versão matadora aí, ao vivo, esperando que todos tenham curtido aqui essa nossa edição especial, na qual tivemos o grande Pink Floyd aí como tema. Daqui a duas semanas, teremos novo Rock Flu aqui na área. Serginho, saudações aí, Andel, grande abraço, meu irmão, acho que valeu, né? Manda um abraço lá pro pessoal do Panorama, cara, aliás, a gente falou do Caldeira, né, que já foi convidado nosso aqui. E o Rhodes esteve aqui recentemente também, não fez feio, muito pelo contrário, ele mandou super bem. O pessoal lá não é fraco não, cara. Grande abraço aí.
Valeu, cara. Abraçado.
Valeu. Saudações, pessoal.
Beleza, minha gente. Abraço aí.
Cage. same old ground. What have we found? The same old view. Wish you were here.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.